Temática. O que acontece é assunto.
Nove minutos para o meio-dia. Opa, aumentou um grauzinho. 19 graus a temperatura. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed, nosso parceiro de todos os dias no Temática, no segmento Painel. Bom dia, aqui é a Lorena do Pio Décimo. Tenho uma pergunta. E se a pessoa não aceita e não consegue ver quem morreu? Como, por exemplo, eu não consegui ver o meu pai no dia do velório. Esta é a pergunta da Lorena, do bairro Pio Décimo.
Oi, Lorena, não sei se a minha resposta é para ti, porque a tua pergunta é muito específica e fala de uma experiência que é só tua. Mas a gente entende, de modo geral, na psicologia, que quando uma pessoa tem dificuldades de fazer a cariação, né, fazer o reconhecimento concreto da morte e se aproximar do corpo, é porque essa relação é uma relação muito importante, em geral carregada de simbolismos, de memórias, e a gente sempre orienta que essa pessoa então se respeite, que ela escute aquilo que ela sente, porque existem diferentes formas de se aproximar de quem a gente amou e de quem nos investiu de amor e afeto. Também são intensas as relações onde o vínculo era muito ambivalente, excessivamente ambivalente. E isso também pode trazer dificuldades de aproximação. Então, a dica é respeitem-se.
O fato de não ir ao velório, por exemplo, do próprio pai, de não poder ver ele ali, não é pecado nenhum, né?
Não necessariamente.
E às vezes as pessoas se culpam
também. É um complicador. Não necessariamente é um complicador. Eu digo sempre, o Frei Jaime diz que gosta dessa frase, né? Que as melhores rosas, as melhores homenagens, o melhor jeito de se despedir vem do coração. Esse é o que mesmo vale, né?
É,
então, se a gente não pôde ter, como disse o Frei Marcelo, o corpo presente, a gente precisa mergulhar para dentro de si e entender que aquilo que a gente sente é o real. Porque esse mundo que nos entorna é um mundo de percepções. A realidade está naquilo que a gente carrega no coração.
E tanto é importante isso, Mateus, Ana e Frei Marcelo, que nessas tragédias que ocorrem, a família não fica tranquila, enquanto, mesmo sabendo que, vendo todos os destroços caindo e que dentre essa lista de 20 desaparecidos está um familiar, ela só vai ficar tranquila quando vê o corpo desse familiar para poder fazer as últimas homenagens.
É que essa é uma etapa importante
ainda, né? É uma etapa que tem que ser vencida.
E conversando um pouco com o pessoal que faz as buscas, né? Uhum. Ao longo do país, na Brigada Militar, nos bombeiros, é sempre importante que a gente se esforce ao máximo para conseguir esse reconhecimento. Uma vez não existindo de modo algum, e aqui a gente precisa também fazer uma homenagem para todas essas equipes, né? Porque o trabalho dessas pessoas
civil,
é incrível,
né?
É incrível, né?
Nós fizemos em Bento Gonçalves 2 funerais do acidente da TAM.
Assim.
Por acaso,
foi uma tragédia,
De todos os falecidos, 3 não foram localizados, né, os corpos, e por acaso os 3 eram de Bento Gonçalves, ligados a uma empresa de lá. 2 nós realizamos lá, um cerimonial simbólico,
uhum,
com caixão e tudo, inclusive até o fim dos atos fúnebres. O caixão foi sepultado sem o corpo. Foi feito completo, faltando
apenas o corpo. É que é o ritual inteiro, né? Uhum. Nesse sentido é importante para que até o símbolo, o simbolismo todo que percorre o ritual, seja até o final mesmo.
A gente falava antes da importância da fé no ritual, porque eu gosto muito, a gente estudando teologia, a gente vai para a etimologia das palavras, né, Frei Marcelo? Então, eu gosto muito de pensar as palavras velório, né, de velar. Velar as horas, os horários, velório, né? Então, o que é velar? Velar é acender uma luz, colocar uma luz a mais sobre cada hora. Cuidar mais do que uma vez, cuidado redobrado, né? Quando a gente fala da fé, a fé não elimina a dor, mas a fé ilumina a dor. Daí a importância da presença de alguém também que possa trazer essa construção simbólica e de um modo muito especial, ainda mais quando a gente não tem o corpo presente.
Com certeza. Quando a Ana fala dessa questão de luz, especialmente, eu lembro que há não muito tempo atrás, por exemplo, quando minha bisavó faleceu, ainda os filhos colocaram uma vela na mão. Logo após um minuto, dois depois da morte, então foi colocado, eu lembro, eu era pequeno, mas ainda o meu avô acendeu a vela, colocou na mão dela. Então faz esse sentido. Velar é essa passagem. A gente precisa entender justamente disso, né? Nessa passagem que a pessoa faz, enfim, para quem acredita ou não acredita, mas ela é uma passagem, é uma transformação. Nós precisamos compreender que a toda morte, ela é uma passagem de transformação, de vida nova. Uhum. E não significa... talvez seja isso que está entrando muito nessa banalização de que a morte, ela não é um fim. Enfim, nós não colocamos uma pessoa dentro de um caixão ou não levamos para o crematório e transformamos em cinza para dizer, bom, terminou a história dessa pessoa. A história da pessoa continua. Volto na pergunta que essa senhora fez, né? Justamente no sentido assim, a história que a pessoa construiu até aqui não acaba com a sua morte. Ela tem toda uma presença e eu gosto de relembrar muito nas comunidades para que lembramos-nos nós, a Ana talvez pode ajudar também, o Matheus traz à tona essa questão que nas nossas famílias, dentro das casas de nossas famílias, tinham muitos quadros e fotos dos bisavós, tataravós, enfim, nas paredes, que hoje foram tiradas. Que não existem mais.
E que é triste. Mas porque isso era memória contada. Exato. As nossas raízes.
Quer dizer que a gente não vamos deixar ele descansar por causa das fotos.
Não, né? A gente pode escolher fotos,
claro,
né?
É a memória.
Encher a sala de fotos.
É história. É como é bonito. Exato. Chegar na casa de uma família mais antiga. A gente vai pelo interior de Caxias, a gente vê muito aquelas fotos antigas daqueles que vieram da Itália. Sabe, estão lá na parede com todos os seus 15, 20 filhos. Isso é uma história.
Uma árvore que tem raízes hoje, não é qualquer tempestade que derruba, né?
E como é bonito eles ouvir contar a história de como ele veio, como ele começou a trabalhar, de como ele começou a abrir a clareira no meio da mata, como foi plantada a primeira vez, ou caçar um animal para se alimentar, ou buscar uma fruta, sabe? São histórias de uma pessoa que não morreu e não vai morrer. Jamais. Agora, a minha preocupação é quando eu vejo que tudo começa a ser tirado, tudo, isso
banalizado de uma forma, né, Frei?
Uma dessensibilização.
Sim.
Por exemplo, eu acho que essa flexibilização, digamos até esta modernização da morte em relação a atos nossos de resposta. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Morreu na semana passada, como o nosso Frei, infelizmente, torce para o Grêmio, né? Ninguém é perfeito. Antônio Carlos Verardi, o senhor deve ter conhecido, ouvido muito falar dele, né, Frei? No minuto de silêncio, ante a partida do Grêmio, faz-se um minuto de silêncio. Neste momento do Verardi, a torcida, o ginásio, o estádio inteiro, aplaudiu esse um minuto. Essas transformações também de mostrar o respeito à morte também são válidas, né, gente?
São.
Porque é um desrespeito. Como que é um desrespeito? Não é, né?
É uma lembrança. Eles fizeram essa recordação daquela pessoa que, para eles, tinha um sentido muito bonito.
Sem
Tanto
dúvida.
É que hoje... Bom, me fugiu o nome agora aqui, mas desse que morreu há não muito tempo atrás, aí de Porto Alegre, que era muito gremista...
Acho que era o Fábio Koff.
Não.
Um dos presidentes, não?
Não.
Antes do Gerard ainda?
Radialista.
O Gerard.
O Paulo Santana?
O Paulo Santana, sim.
Hoje assim, eles retratam os demais radialistas enquanto, antes de começar a partida, eles trazem a voz do Paulo Santana, eles, sabe,
ele
assim...
Ele continua sendo reverenciado,
vivo,
digamos.
Vivo, presente em todos os jogos que o Grêmio faz parte. Então, acho assim, isso é uma
é
memória.
Que as pessoas que a gente ama deixam suas marcas em nós e nas despedidas a chance da gente se transformar, se nutrir e ser para além de nós mesmos a partir do legado que elas deixam é inegável.
Até sobre essa banalização e talvez trazendo um outro assunto aqui que é a cremação, nós vimos na Europa uns anos atrás um trabalho de uma francesa, na verdade ela era que aconselhava as empresas de crematório a terem esse local para entrega das cinzas, por exemplo.
Exato, eu queria falar também.
Isso, então, na verdade a Igreja Católica, desde o Concílio Vaticano de 63, ela permite a cremação. Uhum. Ela não aconselha o espargimento das cinzas.
Tá.
Ela aconselha manter uma referência. Onde?
Um espaço sagrado,
como é o crematório, onde tem lóculos cinerários e as famílias acomodam as cinzas lá para ter essa referência. Hoje o crematório, então, além de fazer o cerimonial, nós, por regulamento interno, as famílias são obrigadas a ir até o crematório para fazer a retirada das cinzas. Uma por questões de segurança, né? Porque as cinzas não podem ficar transitando sem ser com as pessoas que de direito, né? Uhum. Que são os proprietários, digamos. Mas nós hoje realizamos a cerimônia de entrega das cinzas, para que as pessoas não entrem, eu fui lá e deixei o meu pai, e agora vocês estão me entregando uma sacolinha. Não. Uhum. Então, desde quando nós implantamos o crematório em 2006...
Não é qualquer coisa que vocês não entregam,
Não, exatamente, não são 3 quilos de alguma coisa, não. Né? Ali, sim, são cinzas que eu posso explicar tecnicamente a engenharia que um equipamento usa para essa transformação. Uhum. Porém, ela está carregada...
É uma pessoa.
Exato. Então,
certo.
Ali...
É uma pessoa.
Então, nós hoje fazemos a cerimônia de entrega das cinzas, justamente para que não seja... que não tenha esse desprendimento da nossa parte.
De sensibilização.
Exato.
Mas a pessoa tem o direito de depositar lá ou de levar para casa.
Sim, a família é quem decide, né? Mas nós, da nossa parte, a gente também faz isso para que a gente não contribua para essa desumanidade.
Tem um ponto negativo, por exemplo, eu tenho um familiar que tem lá, como é que chama a urna?
Lóculo cinerário. Urna de cinzas. Urna de cinzas. Lóculo é onde se coloca.
Na casa da pessoa.
O Papa Francisco, há não muito tempo, já retratou um pouco dessa questão toda. A casa não é o lugar... por excelência de manter as cinzas. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem entrar depois no... Eu costumo chamar o Santo Google, tá? Porque ele acha tudo que você quer.
Não deixa de ser...
Nossa Senhora do Google, ajudai-me nessa.
Procurem
lá o cinerário. O Vaticano autorizou a construção dos cinerários nas igrejas matrizes. Então, eu até estava comentando outro dia, para nós aqui também seria um espaço, como nós já temos um memorial aqui ao lado da igreja, onde seria um espaço também de nós pensarmos num cinerário. Esse cinerário é um local dentro de uma igreja matriz, que é uma capela, que é dedicado a se faz um altar em mármore ou granito, e ali as famílias trazem as cinzas, e isso faz um contrato onde as famílias assinam que não podem mais retirar, depositada ali, porque vai misturado todas elas juntas. As famílias trazem as cinzas dos seus familiares e se deposita todo dentro daquele altar. chamado cinerário.
Como uma expressão da comunhão dos santos.
Exato. Se tem um painel eletrônico, onde se coloca todos os dados do falecido, data, o nome, data de nascimento, data de falecimento, os demais dados, onde a pessoa chega ali, acessa e dá o dado da pessoa que está enterrada ali. Que está ali naquele... então, esse é autorizado pelo Vaticano, que só pode ser feito, não pode ser feito em todas as igrejas, mas só tem que ser onde tenha lugares centralizados, que as pessoas passem, e que a igreja ofereça uma vez por mês uma missa ali naquele local, para aquelas pessoas que estão sepultadas.
Por exemplo, eu vejo muitas pessoas dizendo, ah, quando eu morrer eu quero ser cremada e quero que vocês joguem minhas cinzas no mar. Isso é errado?
Pela questão lógica, é um pedido da pessoa, mas volto àquilo que a igreja diz. Tu perde
a referência.
Tu perde a referência.
Do ponto de vista psicológico, a gente precisa prestar atenção numa coisa bem séria aqui, em relação às cinzas. Às vezes as decisões são tomadas muito rápidas e o que as pessoas sentem na família nem sempre é respeitado. Por exemplo, eu sou a esposa, eu fiquei com as cinzas do meu marido em casa. E aí a mãe dele, minha sogra, diz para mim, olha, quando tu decidir despedir as cinzas em algum lugar, fala comigo. Aí eu esqueci da sogra. 6 meses depois eu fui lá e joguei numa cachoeira. E aí essa mãe vive novamente um processo de perda, né? Porque ela não foi nem comunicada. Ou então, eu decidi colocar numa praça, que era um lugar onde o meu pai gostava de caminhar no final da tarde. E aí faço a dispersão lá das cinzas, e quando eu tô indo embora, por alguma razão, eu viro para trás e lá onde eu botei as cinzas tinha um cachorrinho fazendo suas necessidades. E aí eu tenho um impacto enorme dentro de mim de eu descuidei da pessoa que eu amo. Enfim, existem múltiplos aspectos. Do ponto de vista psicológico, é muito importante que a gente preste atenção e se ofereça tempo para decidir onde colocar as cinzas e construa esse movimento dentro de um significado não só antropológico, psíquico, da história de vida, mas também da fé e da família como um todo. Porque às vezes eu acho que aquela pessoa que é casada comigo é só minha, mas ela também é filha, né? Ela também é irmã.
Isso é outro ponto.
Por isso que volto nessa questão toda, que é oferecido esse espaço, porque, enfim, tu não precisa nem jogar na praça, tu não precisa nem jogar na cachoeira, mas tu tem um espaço onde tu vai levar as cinzas da pessoa que é que faz, e em comum acordo com toda a família, sabe que vai estar lá.
E que sustenta no sentido psíquico, mas também no sentido religioso, no sentido da fé.
E hoje muitas pessoas fazem isso no nosso crematório também, porque nós temos o local onde a família pode deixar de comprar de forma perpétua ou fazer a locação por um período curto até que se tome essa decisão de onde levar ou de onde colocar. E muitas famílias optam por espargir as cinzas no nosso... Nós temos um jardim, que é o Jardim em Memória, que nós temos um monumento à elevação, onde algumas famílias optam por fazer isso. Seria muito próximo disso que a igreja quer fazer nas igrejas matrizes, claro que com as suas particularidades, mas muita gente já faz isso
hoje. Que já não deixa de ser um ponto de referência.
Exato.
Né? Matheus, a gente está falando aqui num leque bastante amplo. Eu quero aproveitar que o empresário Matheus está aqui, porque a gente sabe, até por algumas novidades que você possa falar para o nosso ouvinte, como a música de Raul Seixas, né? A gente tem que pagar para nascer, pagar para viver e pagar para morrer.
Isso.
Existem outros paliativos também que eu sei que a tua empresa faz e que teria a oportunidade de você poder também divulgar para os nossos ouvintes.
Sim, hoje nós disponibilizamos o Assist Prev, que
Porque
é um funeral familiar.
Quando a gente fala em morte, a gente fica apavorado pelo custo das coisas, né?
Sim.
Por exemplo, eu perdi minha mãe de um dia para o outro, ninguém estava preparado, a gente teve um baque. Aliás, vários baques na morte. Mas o financeiro é algo que tu já está ali exposto, né, perante uma morte de um ente querido. E aí os trâmites burocráticos, o que, que dá para o empresário
Sim.
falar?
É, hoje nós temos, muitas pessoas estão aderindo ao nosso plano funeral, que a pessoa deixa pago em vida. Ou ela deixa o funeral inteiro e a cremação pagos, ou ela entra no plano de assistência funeral familiar, que hoje custa em torno de R$ 43,00 e pode colocar até 9 familiares já pré-definidos quem são essas pessoas.
R$ 43,00 por mês?
Por mês, isso. E em contratos de 4 anos e que dão um funeral para as 9 pessoas. Ele é bem interessante de se analisar. Assim como a cremação planejada, que é o recordar, e que pode ser paga em 60 vezes. E rapidamente, o funeral ele não custa barato, mas muito do que se paga por aqueles que não pagam. Então, hoje a nossa empresa ela dá 10% gratuito. Então, nós fazemos 200 num mês, no outro mês nós temos que dar 20 funerais gratuitos para a prefeitura, para aquelas pessoas carentes em vulnerabilidade social.
Através da prefeitura, exato. O velório gratuito.
Por óbvio que ele não é totalmente gratuito, né? Ele é gratuito para as pessoas.
Para as pessoas.
Agora,
mas na empresa,
aqueles que
claro.
Pagam... acabam pagando isso. Inclusive, agora eles estão tentando modificar a lei para 15%, o que é absurdo. Porque né, não são as pessoas que vão pagar... não é a funerária que vai resolver o problema da pobreza, né? Então, sim. Ou da vulnerabilidade social, enfim, econômica. Mas é isso. Realmente, o funeral não é algo tão barato porque tem uma série de serviços agregados para a empresa.
Existe uma lista de espera? Lista de espera, não, mas a procura pela prefeitura, não sei se vocês têm acesso.
Não, é a FAS que faz a...
FAS direto,
ela,
né?
Ela que analisa se a pessoa se enquadra nesse quadro de vulnerabilidade econômica. Certo. É ela que faz o levantamento. Né?
Tá bem. Meio-dia e um minuto, encerramos hoje o Temática no seu segmento painel, hoje falando sobre a morte, né? A banalização da morte. Até a morte está sendo banalizada, quem diria? Então, gente, como o Frei Marcelo falou, a gente tem que não banalizar a vida para não banalizar a morte automaticamente, né, Frei Marcelo?
Com certeza. Cuidar da vida, amar a vida. E quando a gente faz isso, a gente consegue também viver bem o nosso final
Sem
dela,
dúvida.
Que é a morte.
E daqui uns dias, deixa passar um pouquinho esse assunto, mas a gente vai voltar aqui, uma sugestão do Frei Marcelo, obrigada pela sua sugestão. Os diferentes tipos de rituais, né, da morte. Tem rituais um diferente dos outros. E é interessante a gente falar sobre
isso. Uma cultura muito
rica. Total,
e
né?
Um filósofo escreve algo que eu acho bem interessante. Ele diz assim, diga-me como um povo, como uma nação cuida de seus mortos e eu te direi com uma certeza matemática como ele cuida de seu povo e de seus ideais.
Que maravilha. Matheus, suas palavrinhas aí para terminar. Eu ia dizer palavras finais, mas não cabe nesse programa.
Não.
Sim, né?
Ainda mais o cara da funerária falando.
Para encerrar
Amém.
O programa de hoje.
Muito obrigado pelo convite e obrigado aos ouvintes. Espero ter contribuído para essa
dúvida.
Discussão.
Foi super esclarecedor aqui o nosso bate-papo de hoje. E não tenha medo de falar sobre a morte, porque um dia a gente passa por ela, né? Aqui, no último minuto aqui, Jandira do bairro Sagrada Família, coloquei as cinzas do meu marido no túmulo, então gostaria de saber se isso é certo. Rapidinho, Frei.
Normal,
né?
No túmulo.
Sim. Pode dormir tranquila, viu, Jandira?
Sim.
Sem problema nenhum.
Para todos que fazem mesmo o espaço no crematório, que tem o espaço, é normal, tu sabe que tá okay. Lá, né? Bem cuidado.
Vem chegando aí no ponto, passando a limpo as notícias da manhã desta quinta-feira. Feira, boa tarde.
Rede Tua Rádio, informação e música na tua frequência.
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.